Boa noite, uma boa noite, meus irmãos. Que mais uma vez o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar esse nosso encontro. Essa reunião, onde falamos, acima de tudo, de amor. Uma palavra tão frequente no dia a dia de vocês. Mas de um significado grandioso. Quisera não fosse tão frequente ser citado. E muito mais praticado. Sabemos o quão difícil é, pelo tamanho da visão de vocês, enxergar o amor e praticá-lo. Digo enxergar porque o amor está presente em tudo que vos cerca. De formas diferentes. Ao amor conjugal, ao amor fraternal, ao amor paterno. A intensidade deveria ser a mesma. Quando falamos de amor conjugal, muitos defeitos interferem, como vaidade e orgulho, e fazem ofuscar aquele brilho nos olhos de vocês quando se encontraram pela primeira vez. Um brilho que foi gerado, pois nada neste mundo é ao acaso. Deus está presente em tudo. Ele não manipula as peças como num jogo. Ele proporciona os principais encontros da sua vida. Quando falamos em amor paterno, falamos em diferenças. Não há melhor maneira de se acabar com as diferenças em colocar dois irmãos, filhos de um mesmo pai, juntos, na mesma caminhada. Pois assim deveria ser. E quando não o é, é por intervenção de vocês. Há duas forças que regem suas atitudes. A força racional e a força sentimental. Tudo que é sentimento está de mãos dadas com o amor. É a tua ligação com Deus. É a tua imagem e semelhança, como nos textos que tantos vocês ouviram. És criação de um Pai, feitos de tua imagem e semelhança, e tão capaz de realizar as tuas obras quanto o próprio. E quando falamos de raciocínio, esse é o teu calcanhar de Aquiles. Este é o teu ponto mais fraco. Pois é quando você retira Deus do comando e tenta por si só tomar as rédeas. O grande problema é que você não sabe que caminho quer levar, quer seguir, quer rumar. Você não sabe o que te agrada, o que você realmente quer. E tampouco você sabe o que você precisa. Aqui, na minha presença, ninguém viu Deus, não a ponto de relatar aqui. Mas se estão aqui presentes, estão buscando a tua força, a tua proteção, a tua sabedoria e, acima de tudo, o teu guiar. Para que Deus te guie, é necessário que você siga o teu sentimento e não o teu raciocínio. Por isso que no início eu disse que o amor conjugal esbarra nos teus defeitos. Quando tu queres cercar as pessoas e obrigá-las a viver ao teu gosto. Quando tu não respeitas o livre-arbítrio do teu irmão, que lhe fez brilhar os olhos, lhe estendeu as mãos, lhe proporcionando uma nova direção em sua vida, com frutos, com filhos, com um lar, onde exigiria de ti uma postura muito mais responsável e muito mais digna para o teu futuro. Ora, não condeno uniões que vocês estabeleceram e romperam. Mas vos digo que em 99% destes rompimentos foram gerados pelos defeitos de ambos. De ambos. Ao tomarem as rédeas da tua própria vida, não quer dizer que vocês não irão desfrutar do livre-arbítrio. Mas vocês inseridos numa sociedade, como várias sociedades existem no mundo, isso estou dizendo da terra, não estou dizendo do teu país, não estou dizendo do teu continente, estou dizendo da terra. Quantas diferentes culturas vocês não têm aqui? O que é permitido lá, em uma outra fronteira, não é permitido aqui, pela sociedade de vocês. Isso seguindo o raciocínio que vos é e vos torna cegos. Por quando vocês estão inseridos em uma sociedade, vocês não tomam decisões baseadas nas leis de Deus, naquelas que são banhadas pelo seu sentimento. Vocês tomam decisões baseadas na tua sociedade, no que o teu irmão vai achar, lhe como, em como irão te olhar lá fora. Como se isso lhe trouxesse algo de bom. O que o teu irmão sabe para que você precise da aprovação dele? Sabe mais do que Deus? Que em todo tempo perdoou e ensinou o amor e não viu diferenças entre um cego e um leproso? Aquele que condenou a riqueza, mas escolheu Paulo de Tarso, porque sabia que ele era capaz de enxergar o mundo, se esquecesse o seu raciocínio. irmão pouco sabe. Assim como você pouco sabe. Você pouco sabe até de você mesmo. O que te agradava ontem, já não te agrada hoje. Seriam conquistas materiais frenéticas, infindáveis. E como já disse, não condena essas conquistas. Desde que elas não desviem o teu caminho espiritual. Pois isso é o que você é em essência. Se a tua semelhança física está ligada à imagem de Jesus, a tua semelhança com Deus está aí dentro. É o teu espírito. Ele que é capaz de transformar e se renovar. O teu corpo não. O teu corpo não se renova. Ele envelhece numa constante em que você não pode frear. Você pode até enganar-se por algum tempo, mas não consegue frear o desgaste do corpo. E isso o teu raciocínio não consegue enxergar. Porque se enxergasse, entenderia a pouca importância nessa valorização. O teu corpo tão somente é um veículo para o crescimento do teu espírito. Porque se ele for podado, se ele for lesionado, o fim dele você já sabe. Mas o que esses ferimentos trarão de crescimento para o teu espírito? Isso é incalculável. Isto é incalculável. Muitas vezes dizemos que a dor é a sua amiga e vocês não conseguem assimilar a isso. Não precisam sofrer para crescer. Mas muitas vezes se faz necessário. Não consegues ter compaixão com a dor do irmão se não passar por dor semelhante. Mas queres causar a dor no irmão quando esses causam dor em você. É o teu raciocínio, mais uma vez influenciando em suas atitudes, mais uma vez atrasando a sua evolução, mais uma vez jogando contra você. Você quer impor a sua justiça, baseada não sei em quê, mas você não quer aceitar a justiça de Deus, e ela está aí, aos montes para você ver. As dificuldades de quem muitas vezes envelhece sozinho, as dificuldades de quem muitas vezes chora sozinho, as dificuldades de quem muitas vezes nada tem, estende as mãos para pedir, e você ignora, você julga, você diz que ele não é merecedor da sua ajuda, mas você não sabe que Deus colocou você lá para ajudá-lo. E dói, dói você nada ter, e ficar com a mão estendida por horas, vendo dezenas, centenas, milhares de pessoas passarem por você, e fingirem que você não existe. Precisa você passar por essa dor, para se conscientizar de que sua ajuda é importante. Se você não é capaz ainda de praticar a caridade, que é de doar-se, dar o que te faz falta, é doar-se. Você pelo menos tem que ser capaz de ter um gesto nobre, de ter compaixão, de ter o mínimo de empatia com o que o irmão está passando. Você precisa usar o teu sentimento, a tua percepção, que é o ato de sentir. Quando estás no escuro, você usa o teu tato, e você consegue ver onde está o aparelho para acender a luz, onde está o que buscas. São os teus sentidos, e a percepção faz parte disso. Então percebam que é hora de crescer. Vocês muito têm. Pelo que reclamam, vocês têm demais. Eu não estou falando de bens materiais. Vocês têm saúde. Não lhe falta o que comer. Aliás, vocês até escolhem o que gostam e o que não gostam. Vocês estão ocupando um lugar no planeta. Isso tem preço. Inúmeros são os irmãos aguardando para reencarnarem. E foi-lhe dada a oportunidade. Deus acreditou em você. Vai lá, José. Pode ir, Maria. Você consegue dessa vez. E você não consegue se livrar nem dos seus defeitos, nem do seu egoísmo, nem da sua vaidade. E exemplos estão aos montes, até dentro dos seus lares, das famílias, como vocês chamam. O raciocínio é cego. Não queiram agir como a maioria, pois a maioria crucificou Jesus. Quem agiu com a maioria atirou pedras e ajudou a pregá-lo. A diferença é que ele estava preparado. O nosso grande irmão estava preparado para negações e traições. Nós estamos. Nós não aceitamos um mínimo, uma mínima contradição. Já nos irrita. Já queremos enfiar as nossas verdades goela abaixo do irmão. E esquecemos que esse irmão não tem esse acesso que vocês têm. Essas verdades de que nós somos uma essência de amor, emanadas por Deus. O que você é, José, está dentro desse corpo, não está fora. Então cuide desse José aí dentro. Deixe ele crescer, deixe ele amar, não importa o que os outros digam. A maioria não sabe o que faz. Não precisamos dos aplausos deles. Há mais de 2000 anos, quantos aplaudiram? Em praça pública? É difícil ter a grandeza que o nosso irmão teve. Mas não é impossível. Se temos que nos espelhar em uma atitude, que seja melhor, que seja a atitude de Jesus. Dá vergonha segui-lo? É irracional querer ser igual a ele? Você não é capaz de praticar milagres? Então comece ajudando aquele de mãos estendidas. Quem sabe um dia você não consegue também fazer alguém enxergar como você está começando a enxergar agora. Esse é o milagre. Este é o verdadeiro milagre, de transformar-se. Transformar-se. O nosso nobre irmão, optou por vir sem nada, para que suas reuniões fossem em campo aberto, onde ninguém poderia dizer que não conseguiu assisti-lo. A vida que vocês têm também foi opção de vocês, num plano superior, antes de virem, delicadamente colocados com este papai, com esta mamãe, com estes irmãos, para que se fortalecessem em amor, para que acabassem com as diferenças, para que se entendessem, para que dessem as mãos. Temos duas, é para formar uma corrente, é para se abraçarem. Tudo favorece para a melhora. Não digam que estão no lugar errado. Não digam que não estão no lugar que Deus escolheu. É na dificuldade que crescemos. É na irritação que nos tornamos tolerantes. É na hora do destempero que controlamos a raiva. Que controlamos os nossos impulsos. E já estamos praticando o amor. Percebam, já não é mais aquela palavra que eu disse no início, já é uma atitude, já é uma prática, já é palpável, já agrega valores a vocês. Já vos deixa com a imagem e semelhança do nosso nobre irmão. E já são capazes de começar os milagres que Ele nos ensinou a fazer. Todos aqui são capazes. Não existe distinção para os irmãos que estão aqui, para os que estão para lá. Não existe. Quem precisa trabalhar mais tem a pá maior. Vejam dessa forma. Não é a maior das rochas que é a mais imponente e poderosa, pois força tem as pequenas que as seguram lá em cima, que não as deixam cair. O teu raciocínio não te deixa ver isso. O teu sentimento, sim. Se achas que és pequeno, então exerça a sua força. Segure as rochas. Assim Deus lhe fez. Confie nele. Não confie no que digam para você, no que dizem para você por aí, no que fazem você pensar que é. Nós estamos aqui para nos transformar. Se ainda temos arestas, vamos apará-las. Se ainda temos defeitos, vamos reconhecê-los. Vamos nos livrar deles. É um exercício. é diário, é ser agradável, é ajudar, vai irritar os outros, assim como muitos irmãos agradáveis nos irritavam, não conseguíamos enxergar a grandeza das suas atitudes, aí tínhamos inveja, ciúmes, em vez de imitá-los e acompanhar o teu raciocínio, não, criticávamos e ainda contaminávamos outros para maldizer daquele irmão que era hipócrita, que fingia ser bonzinho. Quanta pequenez! Onde escondíamos tanta pequenez? O mundo espírita cristão, ele está aqui para tirar o mito dos ensinamentos de Deus, para tirar o temor a Deus. Deus é amor, não temos que temê-lo, temos que temer as nossas atitudes. Deus não pune, Deus nos faz enxergar. Quer que abramos os olhos agora ou lá na frente? Velhos, cheios de feridas, sozinhos, é o teu hoje que escreve o teu amanhã, sempre foi assim. Se errou ontem, não importa, não importa. Se iniciares a transformação hoje, garantirás um amanhã melhor, mesmo que os teus irmãos não reconheçam isso, mesmo que os teus irmãos lhes digam que não compensa. Não seja mais um dos que aplaudiram em praça pública. Não sejam. O amor de Deus nos trouxe até aqui. A compaixão, a esperança, a alegria e a fé são predicados que devem estar dentro de cada um de vocês. Procurem, está aí dentro. E se por algum motivo o desespero vos trouxe até aqui, que bom, pode deixar ele aqui, nós cuidamos dele, para que quando saias por aquela porta, vocês ouçam somente os seus sentimentos. Talvez vocês ouçam somente a Deus. Uma boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito passei deste lado que vocês estão. Muito chorei. Mas também muito sorri. Quando se decide mudar, é que consegues ver amor em tudo. Como vos disse. E ele está lá. Em cada canto que você olhe, o amor está lá. Basta você querer enxergar. Fiquem com Deus, meus irmãos.
Uma boa noite.
Boa noite.
É, agradecida por estar aqui mais uma vez, não é? Nosso irmão falou de milagres. Hoje aconteceu um milagre na vida de cada um. Vocês acordaram e abrir os olhos. Vocês já pararam para pensar nisso? Que vocês vão dormir? De como é que vocês acordam? Vocês não controlam isso. É o meu organismo. Ele faz tudo sozinho. E o que faz ele funcionar? O que faz o seu coração bater? É você que pede para ele bater? Você escolhe a hora que ele para? Não. Não escolhe. É Deus. É Deus. E Deus é persistente. Nossa. E nós? Será que nós é persistente também? Será que nós não está sendo muito mesquinho? Muito covarde? Preguiçoso. Será que nós persistimos todos os dias? Às vezes nós cansa, né? O dia foi difícil. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita dor. Só vê tragédia. Daí pensa, nossa, como a vida é ruim. E eu quero descansar. Não pensa assim, não pensa assim. Quando acontecer uma coisa dessa, você pensa assim. Eu estou colocando eu na frente ou a vontade do Criador? As primeiras vezes nós não conseguimos, nós faz, aí no fim do dia nós se lembra e se arrepende, mas nós se lembra, depois nós faz de novo, e aí no instante seguinte você pensa, ah, não devia ter feito isso. É o que o irmão disse. É o dia a dia. É o hábito. Para vocês andar, vocês tiveram que tentar muito para conseguir ficar em pé. Eu acho que está na hora da gente ficar em pé com Cristo. Porque nós está tudo engatinhando. Mas nós tem que se lembrar de que existe muito irmãozinho querendo o nosso bem. Jesus é um deles. Mas nós não lembra de pedir ajuda. Nós só pensamos na matéria. Vocês quebram uma coisa e querem levar para o outro consertar. A gente tem que parar um pouquinho esse raciocínio. E como o irmão disse, por que nós não fechamos os olhos e diz assim: Jesusinho, meu amado, eu estou perdido. Perdido. Eu não sei se eu vou para frente, se eu fico parado, se eu vou para o lado, se eu vou para trás, se eu abaixo, se eu pulo. Eu estou perdido, mestre. Será que o Senhor pode me dar sua mãozinha? Eu sei que eu não sou merecedor dela. Mas eu estou tão perdido, eu não sei mais para quem pedir minha mão. Se nós começar a fazer assim, com o coração, eu acho que vai aparecer ajuda, mas ajuda de verdade. Mas nós não podemos escolher de quem vai vir a ajuda, porque às vezes a ajuda vem de quem você menos espera, de um lugar que você não pensava. E aí você diz assim: ah, não é essa a resposta. Porque esse daqui que falou não sabe de nada. E o que que nós sabe? Nós também não sabe de nada. Mas talvez, se nós se unir, se nós ajudarmos o outro, a gente consegue se ajudar, consegue aprender. Vamos ser um pouco mais persistentes. Vamos persistir a ser persistente primeiro. E aí, quando a gente for persistente todos os dias, as coisas começam a andar melhor. As coisas começam a mudar. E você vai começar a sorrir. Aí vão olhar: nossa, que sorriso bonito. Eu também quero. E aí todo mundo vai sorrir. Olha que coisa bonita. O mundo todo sorrindo. Que presente bonito para se dar para Jesus. Os corações tudo feliz. Ah. Mas tem que começar de algum ponto. E aí cada um pensa em que ponto vai começar. E começa, é simples. Graças a Deus. Era só isso que eu tinha para passar, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. E que Jesus, Maria e o nosso Pai possam iluminar essa casa com as graças do Pai. Muito obrigado. Uma boa noite. Com a sua licença.
É o sucesso para vocês. Sucesso, sucesso. Isso que vocês pensam, sucesso.
Ter felicidade, em algo que a gente gosta.
Ter felicidade em algo que vocês, o que você gosta de fazer? Então você não me definiu sucesso para você. Você definiu o sucesso perante a sociedade. Eu queria saber de você o que é sucesso. Para você, o que é sucesso?
Acho que eu penso parecido com ela, que é ser feliz, você gosta de fazer.
Então, é que vocês costumam pensar somente do meio para o final. Ninguém alcança o sucesso sem ser uma pessoa útil ao seu próximo. Então, não existe essa felicidade. Vocês pensam em felicidade, vocês falam em felicidade, mas o que O que é felicidade? Não tem uma definição. Porque você não conhece a felicidade. Você julga ser a felicidade um momento alegre. Isso é perenidade. É diferente. Felicidade é aquilo que não sai do seu coração. Para não sair do seu coração, você tem que fazer todos os dias. Quando você está com fome, você come. Quando seu espírito está doente, você tem que ser útil. Mas não é para você. Ah, então eu vou ajoelhar aqui e fazer uma oração. Tudo bem. Então você passou todo o seu período feliz, 5, 6 horas, e não fez nada para ninguém. Só viveu para você. Foi feliz somente para você. Aí quando acaba a sua felicidade, você diz assim: vou orar para que aquela felicidade volte. Tenha minha santa paciência. Como você quer que a sua felicidade seja eterna se você não consegue captar a essência de Deus? A essência de Deus é sempre o equilíbrio, a harmonia, a entrega. Tanto é que esse sol que aquece você e mais todo esse sistema planetário que você julga 13, 14 planetas, para mim são mais de 100 que vocês não conseguem ver porque não faz obstáculo à luz. Não faz. Aí você diz, mas tem mais planetas aí? Só você dar sua mão para mim e ter merecimento que eu te levo para ver todos eles. Todos eles. Mas você não. Você diz assim: ah, eu vou ficar por aqui. Ah, esse planeta é muito bom. Sabe por que é bom? Porque aí ninguém te cobra. Nem a sua consciência tem uma potência para te cobrar todos os dias. Por quê? Porque Deus é bom. Porque se você tivesse a consciência que você herdou aqui do meu lado, o que aconteceria? Você não cometia um pecado. Porque o seu espírito sabe o que você veio fazer aqui. Ele sabe que ele só veio aqui para aprender a amar, para aprender a ser útil. Chega aqui neste mundo de provas e expiações, o que acontece com vocês? Cadê aquele ímpeto? Cadê aquele ser enfronhado, perito, que pediu aqui do lado mediunidade? Ah, chega aí, não, mediunidade, não. Tudo, menos a mediunidade. Mas você falou que você queria ser médium, horas. Como é que Deus vai ser injusto? Ele te deu o que você pediu. Chega aqui embaixo, você quer outra coisa? Então, não é bem assim. Porque Deus não é seu escravo. É seu chefe, seu patrão. Ele é teu criador. Sendo ele, então, o criador meu, teu, de tudo que existe, ele entrega, não é? Ele doa, não é? Ele presenteia, ele ama. Esse sol está aí, está aquecendo vocês. Há bilhões de anos esse sol está formando esse solo sagrado para te arrebanhar aqui. Aí você, com muito custo, sai de um planeta primitivo, depois de muita dor, vem para um planeta de provas e expiações, pega um corpo compatível para você viver aqui embaixo, chega aqui, eu vou cuidar da minha filha, Pamela, ela precisa tanto de mim. Sem mim ela não vai ser alguém. Sem mim, colocando-a para estudar forçosamente. Vocês fazem isso. Porque vocês, pais, não estudam. Mas o filho de vocês é obrigado a estudar. Vocês, papais, não amam. Ah, mas o filho de vocês é obrigado a amar. Vocês, mamães, não ajudam. O vizinho só ajuda a família. Aí quando o seu filho quer fazer o bem para o próximo... Não, é perigoso. É perigoso o quê? É perigoso ele ser que nem você no futuro? É perigoso você perder a rédea da situação, chegar para cá, ver que o seu filho não era seu filho, que ele era um filho de Deus antes de ser seu filho, que você não tinha posse de nada. Aí você olha, aquela empregada não é mais sua empregada. O seu patrão... não é mais seu patrão. 15 filhos não estão mais nem ali. Ah, Aí eu sou o quê? Você era exatamente aquilo que você sempre quis ser. Mesquinho, arrogante, prepotente. Eu estou trazendo à tona aquilo que você precisa ouvir. Porque eu não julgo interessante ocupar um tempo desse menino, incorporar nesse menino para trazer a você aquilo que você já sabe. Você é uma ótima funcionária. Isso você já sabe. Eu vim aqui para fazer isso. Eu vim aqui para mostrar para você que ainda há chance de progresso. Mesmo que você se julgue ser o Todo-Poderoso. Você não vê que Deus a todo instante cria coisas? E Ele é tudo. E Ele não consegue parar. Ele cria, cria. Porque é tanto amor que Ele quer dar tudo para você. E você aí que é doutor, psicólogo, advogado. Esse eu aceito. Esse, se não tiver recurso, eu não aceito. Então você quer passar para cá e ter um desencarne tranquilo? É isso? É isso que você quer? Ah, eu quero ter sucesso na minha vida. O que é um sucesso na vida? Eu torno a perguntar. Sucesso para mim é aquele que é mais humilde. A humildade é a chave de todo sucesso, de todo progresso, de toda a regeneração, de toda a reformulação individual. Porque você nunca, nunca vai poder ser exemplo sem dor. Ah, eu estou com dor. Você nunca teve dor. Você vai me passar um conselho como? Eu não posso falar aquilo que eu não vivi. Eu não sou hipócrita. Se vocês gostam de ouvir palestras, discursos, oradores, as tantas neste mundo de provas e expiações, eu tenho pena de quem gosta. Porque vocês tornam adoradores. Ah, eu sou adorador do... sei lá quem. Qualquer um aí. Sou adorador de fulano porque ele disse uma coisa maravilhosa que se encaixou na minha vida. Aí daqui desse lado você vai vasculhar a vida dele. Não faz 1% do que prega. Chega aqui, não pode ser nem mendigo. Aí você vai dizer assim, meu Deus do céu, esse aqui que estava me ensinando... Você pega até ódio, vocês que têm isso, vocês pegam ódio de ter confiado naquele que era o hipócrita, era um falso profeta. Então, você nunca vai ouvir de mim alguma coisa que o próprio instrumento não faça. Nunca. Por quê? Porque eu não sou um inimigo dele. De ficar aqui, chegar aqui e falar, olha, eu posso falar para vocês de metafísica, de teologia, de filosofia, de quântica, com que embasamento? Quem é ele para falar disso? Para eu ir embora e ele falar, ah, a minha entidade disse que... Não tem que saber de que entidade disse. O que é isso? Ele está devendo. Tem que acolher você. Isso é a função dele. E a minha é só mostrar que ele consegue ser feliz. Porque ele está recebendo você. Um tempo que todos aqui, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Está aqui para ouvir as suas lamúrias. Está aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que a felicidade, ela não é a paz. É como disse Jesus, é a espada. Ele não veio trazer a paz. Ah, mas eu quero a paz. O que é a paz para você? Você não sabe nem o que é o sucesso? Que isso é a paz. A paz é aquilo que você repousa a cabeça ao seu travesseiro na hora de refazimento vital e dorme e atinge o terceiro sono, coisa que você, seu psicólogo nem chegou ainda nesse estudo. Chega no terceiro sono, se eleva a tamanha comunidade que visita hospitais, recebe aquela bomba de amor. Dorme 2 horas, porque não conseguiu dormir mais, porque atendeu um monte de gente. Mas acorda parecendo que dormiu 10 dias. Porque aquilo que você faz para o seu próximo, Deus te retribui. 1.000, 15.000, 1 milhão de vezes mais. Depende do seu sentimento na hora do plantio. Por isso que eu estou aqui. Coloquem sentimento em cada coisa que você faz. Porque se você falar inglês, espanhol, alemão. Pode falar tudo. Sem amor você é vazio. Eu andei aqui dizendo... Cadê o Bruno? Está incorporado, mas está me ouvindo. Eu andei aqui dizendo que o médium que eu utilizo é o médium mais vago que eu me ocupo nesses últimos 100 anos aqui na Terra. Mas eu gostei. Gostei. Gostei da entrega. É na entrega. É na entrega. Você não precisa saber o que é. Se entrega. Que Deus vai lá e faz. Porque Ele cobra a mim. Ele cobra a mim. Fala, mas o... Como é meu nome aqui?
Gabriel.
Não.
Pai André.
Isso, André, qualquer coisa. É, o André, todos me ajudam. O André me afunda. Todos falam, olha, eu vou fazer lá, vou pegar lá, vou ajudar tal fulano, Beltrano. O André não fala nada. O André puxa minha orelha porque eu acordo e não ajoelho, porque eu estou meio tordoado ainda. Aí eu estou lá fazendo a escovação bucal e o André puxa minha orelha, ajoelha. E eu faço realmente isso todos os dias e faço questão de vir todos os dias, puxar a orelha dele. Puxar, puxar, como você sente uma puxada? Assim, puxo. Por aqui, se ajoelha, agradeça a Deus. Porque uma entidade disse hoje sobre o milagre da vida. Que é um milagre você acordar. E é. E é. Porque quando você desencarnar, você vai ver como é difícil fazer a soltura do seu espírito para qualquer que seja a comunidade, quando você dorme. E depois a reposição daquilo. Isso já é um milagre. Antigamente, esse aqui gosta de história. Antigamente, há 6.000 anos atrás, não eram todas as almas... Não, 6 não, vou jogar mais para trás. 15.000 anos para trás. Não eram todos os espíritos encarnados que sonhavam. Porque não era também todos os espíritos desencarnados que sabiam fazer esse mecanismo de deixar sair e depois voltar aqui. Então você recebia uma revelação que na verdade não é revelação, que tudo que acontece no mundo aqui embaixo acontece antes no plano espiritual. Então aqueles irmãos, os profetas lá do antigo Egito, da Pérsia, vamos mais para trás, Pérsia, subia, falava, vai haver uma catástrofe. Quem fazia isso era um espírito superior, para que repassasse, para que aquela coletividade que morava em casa de pedra, pedaço de pau, fogo a óleo de baleia, é isso? Isso. Escama do... Isso, não errei. Eles pudessem sair todos daquele local antes de pegar fogo. Ah, mas aí vocês iam lá, o profeta. Alguns aqui viveram no Egito. Não vou falar porque isso aí, até isso causa vaidade. Eu vivi no Egito. 5.000 anos e você ainda não passou. Tá aí ainda, pegando câncer, pegando tuberculose, pneumonia. Um espírito saudável não tem doença. Não tem como. A física quântica explica que é impossível você, a origem da fonte ser límpida e o oceano ser sujo. É impossível. Impossível. Se o oceano está sujo, é porque a fonte ela está pegando o lugar errado. Então não tinha esse tipo de acesso. Não era todos que podiam sonhar. Por isso que não... Eu não acredito no que você está me dizendo, porque nunca aconteceu isso comigo. Você está saindo do seu corpo quando você fecha o olho aqui? Que impossível, impossível. Até que as especialidades do mundo superior foram permitidas ser passado para debaixo, para debaixo, para debaixo. E hoje você é capaz de sonhar e tal. Como é o nome daquele espírito que vem aqui? Tito. Está um Tito, um boiadeiro velho, que nem dente tem, do seu lado, dizendo assim, ó, você pediu minha ajuda, eu vou te ajudar. Até ele sabe fazer essa coisa agora. Então você imagina o que não se pode fazer também pelas mãos erradas dos espíritos desencarnados. Muita coisa. Por isso que vocês têm que pegar uma batida de umbanda aí para afastar a tristeza. Deixar a tristeza embora. Afastar um pouco essa mazela espiritual que acompanha vocês. Porque é de ordem material. E eu não venho aqui para falar sobre matéria. Não perco esse tempo. Eu não acho legal. Porque eu vir falar sobre matéria... Você pode aí incutir dentro do seu psiquismo que quinta-feira que vem eu vou falar sobre alguma coisa de matéria e eu não vou. Então, mal, como disse o Senhor Jesus, ele se corta pela raiz e onde as árvores estão podadas, Deus multiplica os frutos. Graças ao Pai da caridade, eu consegui falar tudo o que eu precisava.